Bem-vinda, bem-vindo ao Autoconsciente. Este é um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti. Dou um curso para ajudar pessoas a viver com mais autoconsciência e em paz consigo mesmas. E aqui no podcast, eu sou uma repórter da alma, compartilhando os meus aprendizados. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. O Autoconsciente é um podcast serial. Escuta desde o início, aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Eu te convido a se tornar membro do meu canal no YouTube. Com uma assinatura bem pequenininha, você me apoia a sustentar esse projeto e tem acesso aos conteúdos que eu faço só para assinantes. Dá um pulinho lá, tem um link na descrição deste episódio. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nos seus grupos de mensagens e redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 155, Desapego, Parte 1. Quando o assunto é desapego, a gente logo pensa naquelas coisas a que somos apegados. Bens materiais, situações, opiniões, lugares, hábitos. Minha primeira ideia para este episódio foi falar sobre o desapego dessas coisas. Mas os acontecimentos que se seguiram me levaram a refletir sobre o aspecto de nós que é a fonte primária de todos os apegos. O nosso modo de ser, de funcionar, de nos apresentar ao mundo, que eu chamo aqui de autoimagem. O nosso maior apego é a nossa autoimagem. Tudo mais a que a gente é apegada, bens materiais, situações, opiniões, lugares, hábitos, tudo isso são elementos que compõem a nossa autoimagem. Sendo assim, se a gente quiser ter menos dependência, se a gente quiser parar de sofrer por apego a essas coisas, precisa trabalhar o quê? O desapego à nossa autoimagem, entendendo que nós não somos essa autoimagem. Nós somos, de fato, a alma que nos habita. A alma é livre, é autêntica, não tem apegos. Bem, senta que lá vem história, porque este é mais um daqueles episódios autobiográficos. E para você que acompanha este podcast, por favor, não me xinga. Eu vou ressuscitar um assunto do qual falei algumas vezes no último ano. É aquela crise que me desassossega, que me paralisa quando às vezes eu estou escrevendo um episódio. Eu quase que posso ouvir você dizer agora, de novo, Regina, não acredito. Olha, nem eu acredito, tá? Por quanto tempo a gente precisa ficar revivendo uma situação incômoda para entender o seu significado mais profundo, né? É assim mesmo. Dessa vez eu sinto que fui mais fundo nos porquês dessa situação tão incômoda. Fui mais fundo naquilo que está pegando. Para começar, eu vou reproduzir aqui para você uma fala que eu tive comigo mesma por recomendação do meu terapeuta. Eu estava empacada para escrever este episódio e ele me sugeriu: grava o que tiver na cabeça. Grava para você mesma. Se for de madrugada, vai ser ainda melhor. É o momento de maior potência do inconsciente. E assim eu fiz. Gravei no celular, deitada na cama. Só não foi de madrugada, foi antes de dormir. Eu vou agora recontar o que eu disse para mim mesma. Era uma vez um episódio sobre desapego. Eu comecei a produzir, como sempre começo, buscando livros, revisitando aqueles que eu li, pesquisando referências, vendo vídeos. E aí eu começo a juntar material, texto. E assim eu vou me inspirando, assim eu vou trazendo conteúdos à minha mente, fazendo um download, como eu costumo dizer. Tudo vai se misturando na minha cabeça e vai tomando forma. Meio como fazer massa de pão. Joga farinha, joga água, fermento, mistura. No começo é aquela coisa amorfa, mas aí vai tomando forma. Eu vou moldando. E assim eu esperei que fosse. Assim eu esperei que acontecesse. Mas passando da primeira página, eu travei. E aí, quando eu travo, eu vou sentindo aquela pressão dentro de mim. É uma pressão, é uma sensação de que tem algo querendo sair e não sai. É um troço forte e é bem incômodo. Nesse mesmo dia eu tenho terapia. E aí eu falo, né? Pela enésima vez, talvez, falo desse desassossego que às vezes eu experimento para escrever para o podcast. A sessão gira em torno disso, e a conclusão que fica é que eu criei uma estrutura rígida, um formato para trabalhar, um formato para funcionar, que é agradável, que é lógico, que as pessoas gostam. Eu criei esse formato e me aprisionei dentro dele. E às vezes fica difícil de preencher esse formato. Começam a vir aquelas preocupações com o tempo, o tanto de outras coisas que precisa fazer e o tanto de coisas que estão acontecendo. Isso vai me dando uma agonia e vai crescendo esse bolo dentro de mim. E esse bolo não consegue sair, ou até sai um pouco, devagar, como se tivesse um pequeno buraquinho por onde escapa essa pressão. Eu queria que tudo isso saísse num jorro, mas eu mesma não deixo sair. Essa estrutura me prende. Eu sei que isso está bem claro para mim agora. E indo direto para o que seria o final deste episódio, para a conclusão dele. Eu queria falar de desapego, né? Eu escolhi esse assunto. Soltar o apego das coisas materiais, das ideias, das situações. Pois bem, eu estou entendendo, eu estou realmente vivenciando isso agora, que o nosso grande apego é a nossa autoimagem. E eu estou vivendo um momento em que a minha autoimagem, criada e mantida ao longo de décadas, essa autoimagem está cada vez mais me restringindo e eu preciso desapegar dela. E que imagem é essa? Bem, ela é muito complexa, cheia de camadas, e a camada com que eu estou me debatendo agora é a da pessoa coerente e lógica, da pessoa que tem conhecimento, que se expressa tão bem e com tanta clareza de uma forma estruturada. Em essência, é a camada da autoimagem da jornalista que faz esse podcast. Eu reconheço que, mesmo sob essa autoimagem, muitos episódios saíram lindamente, que eu falei coisas do fundo do coração e isso tocou a alma de muitos. Mas de uns tempos para cá, e essa queixa é antiga e está recorrente, né? De uns tempos para cá, às vezes não flui desse jeito. Eu empaco. Talvez o que eu tenha para dizer seja de uma outra forma, seja uma outra coisa. Talvez o que eu tenho para dizer venha de um outro lugar. Eu não sei. Eu sei que essa agonia que eu sinto é enorme. Essa pressão é muito incômoda. Eu, com essa autoimagem, fico toda preocupada com o prazo e com qualidade, com lógica e coerência, profundidade e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu não sei se o que quer sair daqui de dentro pode se moldar a isso. Pode se submeter a isso. Então, um grande trabalho de desapego, na verdade, o único que a gente precisa fazer é o desapego da nossa autoimagem. Essa imagem que a gente começa a esculpir lá atrás, quando começa a se formar o nosso ego, vai ganhando novas camadas e se fortalecendo ao longo do tempo. A autoimagem que criamos para trazer para nós o que a gente quer, ou repelir o que a gente não quer. Essa autoimagem que a gente construiu, que é uma verdadeira prisão, e que vai ficando cada vez mais difícil de a gente sustentar. No começo ela funciona. Bem ou mal, ela serve para trazer as coisas para nós, trazer o que está fora para nós, trazer o dinheiro, o amor, a atenção, a aprovação, a admiração, o respeito. Por um tempo, funciona. Não que tenha sido sempre um mar de rosas. Teve problemas e momentos de tensão e cansaço também. mas eu construí carreira, família, casa. Eu saio do mundo corporativo e aí começa a minha carreira solo, e eu continuo com o mesmo formatinho coerente, lógica, impecável. Chega uma hora e a gente começa a achar que tudo isso é uma grande fraude, que nós somos uma fraude. Bate a dúvida, a síndrome da impostora assim, na cara. É só uma fachada, e dentro tem tantas dúvidas, dentro tem tantos medos. Essa autoimagem cuidadosamente esculpida pelo ego, essa escultura, ou será uma armadura? Eu estou aqui me lembrando do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Ele se identificou tanto com a armadura que usava nas batalhas da vida que um dia não conseguiu mais sair de dentro dela. É bem isso que acontece com a gente. Nos identificamos tanto com a autoimagem que nem sabemos mais quem somos. Mas e aí? Se largamos a armadura, como é que fica? Se tudo que a gente conquistou na vida foi com essa armadura da autoimagem, como as coisas vêm para nós? A admiração, a aprovação, o dinheiro, como é que isso vem? Também temos apego a essas coisas todas. Por onde eu começo a desmontar a armadura? No livro do Cavaleiro Preso na Armadura, os pedaços dela vão se soltando. Não é tudo de uma vez. Então esse vai ser um primeiro pedaço. Eu vou contar para o mundo todas essas coisas que estão passando pela minha cabeça agora, todos esses pensamentos. Eu acho que é isso. Eu estou bem cansada de carregar essa armadura. Tudo isso que eu disse para mim mesma e gravei, no dia seguinte eu decido que iria ser um episódio sobre desapego, este que você está ouvindo agora. Junto mais algumas reflexões e deixo pronto para gravar na noite de sexta-feira. Mas eu acabo não gravando. Porque na tarde desse dia, o meu notebook começa a dar pau. E olha que curioso, eu percebo que tem algum problema no aparelho durante a execução de um vídeo que eu tinha gravado. Quer dizer, um vídeo com a minha imagem. Que ironia, não é? Isso acontecer no momento em que eu estou questionando a minha autoimagem. Eu sei que logo tudo começa a destrambelhar no notebook. É um sufoco quando o computador da gente quebra, né? Como é que nós vamos trabalhar? Eu ligo para algumas empresas que alugam equipamentos, mas sexta-feira, no final da tarde, não dá para fazer aluguel. Aí eu penso, quer saber? Eu vou comprar outro. Nem eu nem meu marido temos computador reserva. Isso é meio absurdo. Somos ambos empresários. Quebra a máquina e a gente fica como? Na sexta à noite eu compro um Note em promoção para entrega no dia seguinte. E no sábado, às 11 horas da manhã, ele chega para mim. Bizarro, né? Eu passo umas boas horas do meu final de semana configurando o notebook novo, transferindo arquivos. E apanho um bocado nessa brincadeira, porque eu tenho que atualizar todos os programas que eu usava. Nesta nova máquina, nada é igual ao que eu tinha antes, e eu me sinto desconfortável com isso. Entra segunda, terça-feira, e eu continuo estranhando tudo nesse computador. Demoro um tempão para fazer as coisas, porque preciso me adaptar a um modo de funcionamento diferente. Ou seja, eu tenho que adaptar o meu modelo mental para usar essa nova máquina. O que equivale a dizer? Eu tenho que desapegar do meu antigo modelo mental para me adaptar a essa máquina. Em paralelo com isso, tem outras coisas acontecendo e me convocando ao desapego. No final de março, o meu filho mais velho, Pedro, ele chega para mim e diz: "Mãe, eu quero te ajudar a ampliar os seus negócios, a expandir os seus cursos para aumentar os seus ganhos e poder sustentar uma equipe, que é para você não trabalhar tanto, para você poder também estudar, fazer as coisas que você gosta." Bem, qual é o pano de fundo disso? Desde que eu saí da Editora Abril em 2001, portanto, 23 anos atrás, eu empreendi a minha carreira solo, sempre trabalhando sozinha, como autônoma, eu comigo mesma, fazendo as minhas coisas. E eu cheguei a um ponto em que eu me encontro realmente muito limitada, porque eu faço tudo sozinha. Em alguns momentos eu tive parcerias pontuais que me apoiaram muito, mas por um tempo determinado. Eu recorro a freelancers para alguns trabalhos, mas continuo sozinha. E desse jeito, eu não tenho como ir mais longe. Então eu faço do Pedro o meu sócio. E rapidamente ele cria todo um projeto para fazer as coisas acontecerem. Está estruturando tudo, trazendo pessoas. Está montando uma operação que eu jamais poderia fazer sozinha. Eu estou tendo que me adaptar a toda uma nova sistemática de trabalho, de compartilhar as coisas, de ter pessoas que me auxiliam. Isso não está sendo tão simples. E por quê? Por causa dos meus apegos. Nesse tempo todo, eu me habituei a ter controle de tudo no meu trabalho. E agora, eu preciso dividir. Preciso soltar o controle. Eu sei que essa palavra desapego vem de tudo quanto é lado. Parece até aquela cena do filme Harry Potter, em que ele começa a receber cartas chamando para ir para Hogwarts. Eu citei essa mesma cena no episódio em que eu conto sobre o início da minha terapia. Você lembra? De novo a vida está me convocando para fazer um movimento. O chamado é estridente. Não tem como fugir. Voltando ao fatídico dia em que o notebook quebra, na madrugada daquela sexta para sábado, eu tenho um sonho. O sonho sempre tem uma conexão com o momento que estamos vivendo, né? Eu vou contar aqui para você. Eu estou num lugar amplo onde iria acontecer um casamento. E o lugar está sendo enfeitado com muitas flores. Tem gente andando para lá e para cá. E eu estou hospedada lá. Tenho uma mala com as minhas coisas lá. Eu vejo a mulher que iria casar meio que se escondendo dentro do banheiro. Me dá a impressão que ela resiste ao casamento. Tem pessoas na porta do banheiro conversando com ela, tentando convencê-la a se arrumar. Aí aparece um casal que vem me buscar para dar uma palestra. Eu entro no carro deles, nós seguimos por uma estrada e o motorista do carro corre muito. Eu fico aflita com alta velocidade e, num certo momento dessa viagem, me dou conta de que estava sem a minha bagagem. Ela havia ficado lá, no lugar do casamento. Para piorar, quando eu chego na cidade onde iria dar a palestra, eu noto que estou usando uma roupa completamente inadequada para a ocasião. Eu estou usando short, camiseta e tênis. E como não estava com a minha bagagem, não poderia trocar de roupa. Eu sei que eu passo o restante do sonho preocupada em mudar de roupa. Peço para me levarem numa loja onde eu possa comprar pelo menos uma calça comprida. Mas aí tem outro problema. Eu estou sem carteira e sem dinheiro. Bem, esse sonho foi uma parte importante da sessão de terapia que eu tenho dias depois. Aquele casamento que iria acontecer no meu sonho, que foi algo que eu não entendi, como Wagner interpreta? O casamento é uma união de partes que juntas formam uma outra coisa. Os noivos, quando se casam, eles simbolicamente morrem como solteiros e tornam-se um casal. Na psicologia junguiana, o casamento simboliza uma síntese dentro de nós. Então esse sonho estaria mostrando aspectos de mim, do meu ego, que seriam assimilados pela alma e que simbolicamente morreriam para se tornar uma outra coisa. O meu ego é representado pela mulher que iria se casar e que no sonho se refugia no banheiro, resistindo ao casamento. É bem como eu me sinto, resistindo, apegada à minha autoimagem. Para o ego, desapegar da sua autoimagem é assustador, é como morrer. Depois eu sou levada para uma palestra e fico aflita com a velocidade do carro em que eu estou. É também como eu me sinto, meio atordoada com tantas coisas acontecendo rapidamente na minha vida. Cada dia é uma história acontecendo comigo. Eu estou vivendo uma fase intensa. No sonho me dou conta de que não estou levando minha bagagem. E esse símbolo é muito claro para mim. A gente usa o termo bagagem também para o conhecimento intelectual, né? Eu fico desconfortável no sonho quando percebo que não levo comigo a bagagem que é tão importante para minha autoimagem. Daquela bagagem, eu tiraria uma roupa mais apresentável para dar a palestra, Mas o fato é que eu estou de short e camiseta e fico muito preocupada em falar ao público daquele jeito. E isso está, de novo, me remetendo à importância que a minha autoimagem dá à sua roupagem de conhecimento, adequação e tudo mais. Enfim, qual é a mensagem desse sonho? Que a alma está me convocando a ser mais eu mesma, mas assim, figuradamente falando, alguém capaz de se mostrar de short e camiseta, sem apego à autoimagem da jornalista palestrante com a sua bagagem. Não é que eu precise me desfazer completamente dela, me diz o Wagner. A autoimagem pode ficar como uma roupa pendurada no cabide, que eu escolho usar quando for conveniente. Afinal, ela foi muito útil para mim. Com ela eu conquistei as minhas glórias. Ela pode continuar me servindo em alguns momentos. A questão é que eu me identifiquei tanto com essa autoimagem que ela acabou se tornando uma armadura que me prende e limita. Chegou o momento de começar a desconstruir essa armadura para revelar esse verdadeiro eu que está aqui dentro dela, que está querendo se expandir, que está querendo se mostrar, se revelar para mim mesma e para o mundo. Tanta coisa aqui dentro que eu sinto e não consigo expressar, não encontro as palavras, não nessa forma de funcionar. Então, está na hora realmente de sair dessa armadura, de me permitir formas mais espontâneas em que eu fale ainda mais com o coração. Eu reconheço que em muitos momentos do podcast falei com o coração, e você também reconhece isso, mas eu acho que eu posso falar ainda mais desse lugar interior em mim, e isso é muito bom. Pois é, foi nisso que deu o episódio do desapego. Deu nessas reflexões. As coisas a que nos apegamos, coisas materiais, roupas, pertences, aparência, papéis que exercemos, profissão, status social, opiniões, hábitos e tantas, tantas outras coisas, tudo isso são elementos que compõem a nossa autoimagem ou persona, como chamou Jung. A gente não só se identifica com todas essas coisas, mas também se define por meio dessas coisas que são todas exteriores. Por isso, nos apegamos a elas. Não queremos perdê-las porque seria como perder um pedaço da nossa autoimagem. E porque não queremos perdê-las, sofremos. Uma grande fonte de sofrimento para o ser humano. Não a única, mas talvez a maior fonte de sofrimento para o ser humano é o seu apego às coisas exteriores, porque essas coisas não nos pertencem de fato. Os bens materiais, relacionamentos, situações presentes na nossa vida e tudo mais, até mesmo o corpo físico que temos, tudo isso nos é como que emprestado. É para um uso temporário, porque são coisas transitórias, não duram para sempre. Elas estão a serviço da nossa evolução. Precisamos delas aqui, no plano da matéria. E podemos realmente usufruir delas com consciência, com respeito, com gratidão, mas sem apegos. Entendendo que tudo isso é transitório. De uma hora para outra, elas podem não existir mais, não estar mais conosco. Eu bem sei o quanto não ter apegos parece difícil. Mas é difícil para quem? Para o nosso ego, que cria e se agarra à autoimagem. Mas pode chegar um momento em que o ego se percebe aprisionado nela, como numa armadura. Bem, essa conversa não acaba aqui, mas continua no próximo episódio. E nele eu vou contar e comentar para você a história do cavaleiro preso na armadura, criada por Robert Fischer. Eu conheci esse livro casualmente pouco tempo atrás, li numa tacada só, porque é gostoso de ler. O Fischer era roteirista para televisão e o livro dele poderia até ser visto como entretenimento. Mas não é. A história do cavaleiro é uma alegoria sobre o processo de libertação da autoimagem idealizada para o encontro do eu verdadeiro. fala de um homem que, como eu disse antes, se identificou tanto com a autoimagem do cavaleiro medieval que defende o seu reino, que resgata donzelas derrotando dragões, que um dia ele se descobre preso na armadura, não pode mais tirá-la. Ele se vê extremamente limitado pela armadura e, para se livrar dela, ele vai trilhar o difícil caminho até o topo de uma montanha, onde acredita que vai encontrar alguém capaz de tirar a armadura dele. Mas o fato é que, no decorrer do caminho, ele vai tendo experiências e tomadas de consciência que o fazem reconhecer quem ele de fato é, o homem dentro dessa armadura. A história é repleta de metáforas e símbolos, e tem mensagens muito preciosas ali. Ah, eu não resisto. Vou contar uma passagenzinha para você. O cavaleiro passa meses procurando por um mago que poderia ajudá-lo. E quando finalmente encontra, ele se estressa com o mago, porque começa a ouvir coisas que ele não queria ouvir. Só que o cavaleiro está tão magro, tão exausto de carregar sua armadura, que ele não pode ir a lugar nenhum. Então o mago diz para ele: "Você é um felizardo, está fraco demais para fugir." E o cavaleiro pergunta: "O que você quer dizer com isso?" O mago então responde com um sorriso: "Uma pessoa não pode fugir e aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer um pouco no mesmo lugar." No próximo episódio, tem mais. Que você esteja bem. Um abraço.